Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd e hoje a gente vai aprender que Kubernetes não é o fandom de um artista chamado Kuber.
Ah, e aí galera, aqui é o Vanner Vendramini, sou filho de CTO da Magalu, Cloud, e vim lá do verão da Europa pra passar calor no inverno de São Paulo. É isso aí.
Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Erivaldo, eu sou um SRE no time de plataforma aqui da Magalu Cloud, atuo também como um tech community aí nos eventos e vamos nessa.
E aí galera, meu nome é Fernando, eu trabalho no Grupo Magalu já tem um bom tempo. Eu só brinco que eu tenho uma chapa de patrimônio colada aqui, são 21 anos já ajudando a empresa.
Nossa! Olha aí a galera das antigas, de casa, tá sempre aí, importante, muito bom.
Tô aí trabalhando com plataforma também.
Muito bem, gente! Estamos aqui para desmistificar uma tecnologia muito importante da Cloud, aqui nosso querido Nerd na Cloud. Vamos falar de Kubernetes. Tem um nome, assim, pra eu que sou leigo, pra mim é muito nome de, sabe, Swift, sabe? O fandom do artista. É muito bom.
Parece nome de chocolatinho, né? Kubernetes.
Oh, caraca, boa! Ah, porra, pega os Kubernetes aí pra mim, cara. Porra, um chocolatinho. Muito bom, mas a gente vai falar de uma tecnologia muito importante. Vai trazer aqui pra o nosso público, que é um público que é mais geral, né? Tem devs aqui escutando a gente, mas tem muita gente que tá curiosa entendendo mais da Cloud. E pra isso que serve, né, na Cloud? Pra gente se aprofundar mais. E hoje a gente vai entender o que essa tecnologia pode fazer por você. A gente tem exemplos para dar. Vamos desmistificar, vamos afastar esse nome dos chocolatinhos e dos fandoms e entender exatamente como que o Kubernetes pode transformar as suas operações na cloud. Muito bom! Vamos lá, gente. Para onde a gente começa? A gente já falou de cloud em diversos aspectos aqui. Desde a forma mais simples, que é tipo assim, literalmente guardar coisa, arquivo, fazer backup para fazer uma operação gigantesca como a do Magalu funcionar, né? Onde o Kubernetes entra nesse ecossistema todo?
O Kubernetes, ele tem já 10 anos de estrada, né? Oficialmente. Ele nasceu até um pouco mais do que isso, mas oficialmente ele tem 10 anos. É um projeto de contribuição global, assim, e ele é o que mais conseguiu fazer de forma muito bem feita a orquestração de containers, né? Aí eu acho que vale falar pra galera aí o conceito de container, mas de uma forma muito simples. Ele é um software que você desenvolve e ele já tem empacotado ali todas as bibliotecas que o software precisa. Então você literalmente dá um comando e o container sobe de forma muito rápida, reaproveitando todo o sistema operacional que tá rodando por baixo ali. Então imagina a gente usa até esse exemplo, né? A gente vê nos treinamentos. Então imagina um grande navio cheio de containers mesmo, né? Aqueles que transportam mercadorias no oceano. Então imagina que aquele navio seria só uma máquina, né? Grande ou pequena. Quanto maior a máquina, mais containers você consegue colocar lá dentro. É mais aplicações rodando ao mesmo tempo ali.
O container é mais ou menos um computadorzinho já pronto. Tem lá tudo que precisa para rodar executar um certo serviço ou um pedaço de um serviço. E ele tem dentro dessa parte da gestão aí que o Fernando comentou, ele é como se fosse consigo ligar um computador novo e fazer ele funcionar com tudo que ele tem que fazer já, aparecer uma tela, aparecer, ou ser um banco de dados, ou ser um outro tipo de serviço, de uma API, uma página nova, qualquer componente que está rodando numa caixinha do computador. E aí, com essa flexibilidade, que é igual do container, né? No navio, quando você põe um container lá, por isso que tem essa analogia. Você fala assim, ó, eu vou pegar esse tanto de coisa levada aqui para lá, do porto A pro porto B. Aí, dentro do container, você põe o diabo que você quiser lá dentro. Você põe vaca, você põe carro, você põe tudo. Então, o conceito dessa analogia do container é isso. É uma caixinha de poder computacional onde você põe tudo lá dentro e ela funciona isoladamente e economiza e usa de maneira eficiente, né? Que o Fernando comentou assim, o sistema operacional, tudo, ela usa de maneira eficiente os recursos todos lá do navio, né? Essa estrutura do Kubernetes aí.
Me dá um exemplo de algo que você vai embarcar nesse container que essencial pra gente entender, um exemplo prático.
Eu começo com um bem simples, assim, é um exemplo bem simples, é o site da sua empresa. Aí você põe ele pra rodar uma estrutura de container, e aí, se tiver uma escala grande de aumento de tráfego, ele pode botar mais container lá, da mesma coisa, pra ele poder atender mais uma escala. Então é um exemplo bem simples, aí deixar o Erivaldo e o Fernando darem outros mais complexos, que eles têm bastante aí.
Eu gosto muito de fazer uma comparação, por exemplo, com um carro de Fórmula 1 quando ele para no pit stop, tá? Que você vê várias pessoas atuando ali em tempo real para fazer uma entrega mais rápida, né? Ou seja, quanto tempo um mecânico levaria levantar o carro, tirar a roda, apertar com a chave de novo e tudo mais. Então, isso é mais ou menos o que uma VM faria, tá? Quando um dev, ele vai colocar uma aplicação para rodar, ele tem que preparar, ele faz o que o Vanner falou, ele vai instalar a VM, ele vai configurar, ele vai preparar. Quando você traz isso pro contexto de Kubernetes ou de container, você meio que já cria, você empacota tudo isso, você cria um padrão de, conhecido até como uma imagem, né? Então você empacota isso, padroniza, e aquilo vai ser executado de uma forma mais rápida. Então essa orquestração que Kubernetes faz com o container, ele consegue aplicar mais rápido. E aí vai entrar um outro detalhe, que é o microserviço. Você consegue separar algumas coisas, como pega no contexto de VM, tu pode ter um banco de dados, tu pode ter um API e um front-end rodando na mesma VM, um exemplo. Quando tu traz isso para o microserviço, tu vai ter empacotado, e aí não precisa estar empacotado no mesmo pacote ali, tá? Mas tu pode fazer pacotes diferentes e colocar esses microserviços para rodar juntos, em tempo real ali, eles entregam mais rápido. Então, esse também é um conceito de container e automação que o Kubernetes traz.
Puxando o galho dessa automação, se a gente abrir o capô do Kubernetes ali, qual que é a magia que tem debaixo desse capô? São os controladores ali, e o Kubernetes, ele tem um banco de dados dentro dele. O que esses controladores fazem, né? Eles sabem tudo aquilo que precisa ser instalado no seu cluster, e você define, você não programa em cima dele, né? Dá para programar, a gente pode falar um pouco mais sobre isso, mas se você usar os componentes básicos do Kubernetes, igual o Erivaldo falou, eu quero pegar uma imagem e botar ela para rodar, ou então eu quero rodar duas, três cópias dessa imagem ao mesmo tempo, né? E ela recebe tráfego balanceado. Quando você define, olha, eu quero rodar essa imagem em tantas instâncias, que o controlador do Kubernetes faz? Opa, eu recebi uma definição aqui que eu preciso subir três containers com essa mesma imagem. O Kubernetes vai lá e sobe para você. Se vier alguma outra definição, agora eu não preciso de três, eu preciso de quatro. O Kubernetes compara, opa, eu tinha três, eu recebi uma definição de quatro. Ele vai lá e sobe uma para você. E o legal é que tudo isso dá para ser feito automaticamente, né? A gente já tá começando a falar um pouco de escala automática, né? Então você imagina o que o Vanner falou, ó, preciso subir tantas instâncias, o meu tráfego no meu site começa a aumentar, magicamente o Kubernetes faz isso para você, né? Ele consegue calcular o tanto que aqueles containers estão utilizando ali, basicamente de CPU e memória. A hora que ele chega em determinado ponto, ele já sabe que ele precisa escalar. Então ele faz tudo isso automaticamente, Luiz.
Então, eu sempre conheci esse modelo elástico de escalagem de recursos quando você precisa, né? Que a gente já falei tanto, né? De todos os nossos sofrimentos quando isso não existia. A gente só tinha um servidor dedicado. Era a parada mais avançada que o Jovem Nerd tinha. Era um servidor dedicado, mas assim, mesmo assim, quando, sei lá, a gente lançava um NASCAD RPG, uma coisa muito baixada, criava aquele gargalo, não tinha escala nenhuma, e aí a gente caía, né? O serviço caía, e, enfim, era isso, era o drama. E aí eu sempre, enfim, a gente falou aqui que a parte da, o que a cloud traz de uma das coisas mais importantes é esse, você vai pagar o serviço que você está usando, você vai escalar quando precisar, e quando precisar você está de boa. Isso economiza tempo, recurso, dinheiro, literalmente, né, para você. Mas a minha pergunta é, isso que eu sempre ouvi, era Kubernetes sempre, ou Kubernetes é uma outra, ainda é uma forma ainda mais avançada e mais inteligente você escalar os serviços quando você precisa?
É uma forma mais inteligente, mais atual de escalar, né? Imagina no início, você comentou que dos servidores isolados ali. Imagina na época que a gente não tinha máquina virtual, né? Não tinha nem container também, nem máquina virtual. Vamos olhar a primeira safra ali de servidores que começou lá na ARPANET, quando a internet estava surgindo, né? A gente tinha aqueles grandes mainframes e tal. Um tempo depois criou-se o primeiro modelo de virtualização, que era a máquina virtual. Então você podia colocar uma ou N máquinas dentro de um grande servidor. Dava para fazer um balanceamento ali, né? Você tinha um balanceador de carga na frente, só que até essa máquina virtual subir, é a mesma coisa, a gente liga o nosso computador, né? Vai ligar um servidor lá, até o servidor subir, o programa rodar e ele ficar ativo nesse balanceador de carga, você pode colocar alguns minutos aí, né? Antes do Kubernetes, antes da gente usar a nuvem aqui no Magazine, era esse modelo que a gente trabalhava, que eram servidores virtuais, e levava-se um tempo para ele poder escalar. Então você acabava consumindo mais mais recursos, você tinha que ter uma certa gordura ali de recursos, porque se você recebesse um grande volume de acesso, você tinha que conseguir processar aquilo por alguns minutos até subir uma ou novas máquinas virtuais. Então você imagina o container, né, que é a segunda geração de virtualização, que você põe vários containers numa máquina virtual e várias máquinas virtuais dentro de um servidor. Esses containers sobem muito rápido. Ele tem basicamente a aplicação ali, ele reaproveita o sistema operacional da VM que está rodando. Então é simples assim, container sobe, é pouquíssimos segundos, dependendo do container, o que está rodando lá dentro, ele já fica online. Então você reaproveita muito os recursos dessa VM, que também aproveita os recursos daquele grande servidor que está por baixo ali.
Maneiro.
E assim, né, falando de container, né, o Fernando acabou de dar uma excelente explicação, traduzindo isso, né, pro mundo real, ou seja, das pessoas que falam de negócio, que tem seu site, que tem as suas aplicações, seus negócios online, e elas escalam, elas não sabem disso. O que é um container? Ela não vai saber, tá? Mas é uma réplica do seu site que tá no ar. É isso. Então, quando o Fernando fala uma réplica a mais, o Kubernetes, ele vai criar novas réplicas conforme a demanda, é isso, ele vai criar réplicas do teu site, fazendo com que ele comporte mais a carga de acesso, né? Então, numa promoção, numa Black Friday, numa campanha, Dia dos Pais, etc., diversas campanhas no ano a gente tem, muitos sellers têm algumas datas específicas que chamam de, o Natal do varejo, o Natal, sei lá do que. Muitos têm as suas datas, Dia dos Namorados, enfim, acabam usando datas específicas. E aí, essas campanhas são elásticas, né? Então, a réplica do site ali, do conteúdo, ela replica, ela consegue comportar uma carga, e o legal é que ela também consegue depois diminuir essa escalabilidade, ela é o contrário, ela diminui. Então, muita gente pensa assim, quando você vai escalar, poxa, mas e o custo disso, né? Cara, o custo é proporcional à demanda. Se tá tendo uma demanda e tá crescendo, é porque tá tendo a venda e ela tá acontecendo. Então, seria injusto só crescer. Não, ela também, o Kubernetes entende que há um scale down, né, que a gente fala no termo técnico, mas ele vai diminuir essa quantidade de réplicas quando também a venda ali, já passou do horário, não é mais o dia da promoção, ele vai diminuir, garantindo ali também uma questão de custo, né? Um custo justo para quem está utilizando também, porque é uma tecnologia aparentemente de outro mundo, para quem não conhece, mas ela também ela tem esse lado justo para quem também está fazendo ali um investimento de ter uma aplicação escalável.
Olha, você fez a pergunta aí em comparação aos outros componentes da cloud e o Kubernetes, que é bem interessante. Eu pensei uma analogia aqui que eu vou comentar, o que vocês acham. A gente começou a falar, por exemplo, do Object Storage lá atrás, a gente fez um podcast dele também, ou os outros serviços da Magalu Cloud, que são serviços de clouds de hiperescala, como a gente estava comentando, e a gente pode pensar mais ou menos assim, os outros serviços são um canivete simples, né? Então, o Object Store é um canivete só com uma lâmina, a VM já é um canivete com uma lâmina e mais um saca-rolha. O Kubernetes é tipo o canivete suíço, aquele com 50 coisas, que tem até palito de dente. É mais ou menos isso.
Não, isso na prática significa um serviço mais em conta, mais barato, né, e mais eficiente, né? Tipo assim, essa é a evolução natural de todas essas tecnologias, né? Que a gente vai tornando os serviços mais dinâmicos, né, mais eficientes, e isso é sempre interessante estar ligado, porque eu sempre falo para todo mundo, gente, o seu provedor de internet, ele não vai te ligar dizendo que agora você pode ter, sei lá, 2 GB de conexão pelo mesmo preço que você está pagando por 1 GB. Ele não vai te lembrar disso. Se você quiser, com o tempo as coisas vão ficando mais baratas, etc. Vou criando promoções para adquirir novos clientes, etc. Mas você tem que ficar muito ligado. Eu estou falando o seguinte, no sentido de você tem que ficar sempre muito ligado no que você pode pedir para ser implementado, né? De como você pode baratear seus custos. Às vezes você está usando a tecnologia mais ultrapassada, que é mais cara, e você não sabe que você podia fazer uma transição para um serviço muito mais moderno e dinâmico que nem esse, né? Tipo assim, faz sentido o que eu estou falando?
Tem um case, né, de um trabalho, eu não vou falar detalhes e tal, mas assim, resumindo, tá? Era um negócio, ele se mantinha no ar, mas ele tinha muito problema de queda. Era container, porém não era Kubernetes. Então, assim, tinha problema com réplica, aumenta a réplica, de hora diminui, aquela coisa, e o cliente não queria também gastar muito. E, cara, o que eu acho mais caro na operação é tu ficar pingando de galho em galho. Tu vai, pô, a troca de provedor, porque o preço mudou, porque, ou por hora, a aplicação não tá comportando. E aí o cara culpa, em vez dele entender a arquitetura do negócio, negócio, ele culpa o provedor porque não tá suportando. E, cara, tu tem que usar o produto correto. O Kubernetes foi feito para isso. Ele foi feito para escalar. Então, às vezes, tu pode estar dentro do mesmo provedor. O cara pode estar na Magalo Cloud usando uma VM, só que ele tá numa arquitetura não adequada pro modelo de negócio dele e, simplesmente, ele vai ter um problema. A diferença é, quando ele conversar com um especialista, a gente vai dizer, olha, o teu produto, ele é feito para escalar. Então, esse outro produto chamado Kubernetes é o cara ideal que vai ajudar, que vai resolver o teu problema, sabe? Então, muitas vezes, o cliente, ele não sabe. Ele precisa mostrar para ele também o que ele quer, o que ele precisa. Ele não sabe.
É, tudo depende da necessidade imediata, né? Nem toda solução vai resolver o problema igual de todo mundo, né? Depende muito do que cada um precisa.
Esse detalhe também ali que tu falou, ah, mas a questão da complexidade, custo-benefício e tal, cara, para uma aplicação, se ela realmente ela precisa dessa escalabilidade, quando a gente fala o quanto que Kubernetes entrega, tá, de complexidade, porque é uma complexidade, só que ela é uma automação por trás, então, ela entrega uma automação que se tu fosse fazer naquela, pega uma década atrás, quando não tinha Kubernetes, pô, eu preciso de um especialista de rede, preciso de um especialista de storage, um cara especialista em computação, vou juntar aqui o dev, todo mundo, então uma equipe para poder fazer aquele serviço funcionar. E aí quando escala, o cara vai criar proxy, aquela coisa toda. Kubernetes entrega isso. O custo-benefício hoje, assim, pro mundo moderno, vamos chamar assim, cara, as coisas estão meio que prontas. Kubernetes faz isso. Só precisa, né, realmente usar a plataforma correta ali, o serviço correto.
O Magalu, tá testado o Magalu? Funciona? Como é que é a experiência de vocês implementando isso dentro de casa?
É, o Kubernetes a gente já usa dentro de casa, já tem muitos anos. Tanto rodando ele dentro dos nossos data centers tradicionais aqui, em provedores públicos, né? E mais recentemente agora, com a construção da cloud, a gente também roda Kubernetes na cloud. É um produto que tá saindo do forno, tem o roadmap dele de lançamento, em algum momento ele vai ser lançado, mas dentro de casa a gente já está usando e até uma forma da gente calibrar o produto ou ajudar o pessoal que está desenvolvendo ele para entregar um produto robusto que funciona muito bem, sabe? Então nós temos vários cases dentro de casa já usando Kubernetes. A gente tem um case de muito volume, que é o nosso ambiente de monitoramento, de observabilidade das aplicações do negócio. Então, a gente falou do site, né? Ah, o site do Magazine que roda em Kubernetes. Como é que a gente monitora, observa esse site, se ele está com tanta resposta legal, quantas requisições estamos recebendo, se deu alguma taxa de erro, como é que eu consigo investigar isso? Então tem essa plataforma de observabilidade que ela já está rodando há mais ou menos um ano. Ela recebe um volume muito grande e a gente tira todo esse proveito aí da escalabilidade, assim, com força mesmo, bastante tráfego, muitas réplicas que sobem e descem o tempo todo. Né? A gente usa também outros produtos da Magalu Cloud, né? Não só Kubernetes, a gente usa Bucket também. Né? O Bucket ele está liberado em geral para todo mundo. Se você quiser utilizar o Bucket, por exemplo, para colocar um site ali de um conteúdo estático, ele serve muito bem para você. Não precisa você subir um cluster de Kubernetes para rodar uma aplicação que funciona só com um bucket, né? Então tem um caso de uso do Kubernetes. Então a gente usa não só o cluster, mas também outros produtos da cloud ali.
Esse aí que o Fernando falou é o seguinte: se você vai descascar uma laranja simples, você pode usar o canivetinho de uma lâmina só.
É, sim, você não vai precisar dar um negócio mega robusto.
Uma coisa mais complexa e tudo mais e tal. Aí, Ale, complementando um ponto que você comentou aí, a Magalu, historicamente, no mercado de tecnologia, ela é um dos grandes utilizadores de Kubernetes, né? Internamente, em outros provedores de cloud que a Magalu usa, e na Magalu Cloud também, bastante aí, como o Fernando comentou. Só complementando da parte da oferta, o produto de Kubernetes vai estar aberto para o público em geral agora nos próximos meses, mas ele já está em uso para outros clientes nossos, Magalu Cloud também, que a gente selecionou no programa de clientes iniciais, que tem todo o suporte aí operacional já nesses contratos especiais que a gente está tocando. E para o público vai estar mais adiante.
Então, se eu estou interessado, putz, quero saber mais, que talvez eu queira implementar isso no meu negócio, etc. É simples assim? Tipo, chega aí, ó, eu quero implementar, ou então eu já tenho Kubernetes rodando aqui, eu quero entrar no cloud e rodar a minha própria aplicação do jeito que... Como é que funciona essa integração? Ela sempre funciona ou não? Me explica melhor.
Tem um ponto até da apresentação que o Fernando falou essa parte ontem, né? E assim, quando você tem Kubernetes, se o cliente, que ele tá em outro lugar e ele quer transferir, às vezes o cara tá até on-premise, ele tem um Kubernetes, mas ele não é escalável, ele tá ali num formato mais dentro da empresa, então ele não escala. Então, quando ele traz isso para uma nuvem pública, ou ele tá num outro data center também, ele traz isso para uma nuvem pública, o Kubernetes tem essa questão de padronização. Então, tu consegue fazer essa transferência muito simples. Do jeito que tá rodando lá, vai rodar aqui. A diferença é que os recursos que nós temos são mais recursos, né? É o canivete suíço que o Vanner falou. Então, a gente vai conseguir entregar mais features para essa aplicação. Quando o cara, ele vem de uma estrutura externa, de fora do Kubernetes, precisa, aí o desenvolvedor dele, né? Ele vai precisar fazer uma adaptação, né? Ou seja, transformar isso em container que rode dentro do Kubernetes. Cara, não é nada de outro mundo você transformar uma aplicação monolito em uma aplicação distribuída, até porque, cara, o que mais tem aí quando a gente fala de Kubernetes, né? Uma documentação gigantesca por trás, tem muitos tutoriais, enfim, escolas. Então, você vê muitos desenvolvedores hoje já trabalhando com isso. Não é coisa de outro mundo tu empacotar uma aplicação. O que pode ser um pouco distante é o cara, ele não vai conseguir operar um cluster de Kubernetes, mas ele também não precisa se preocupar com isso dentro da cloud, porque a cloud, ela tem a equipe por trás, né, que cuida. Então, em termos de problemas, de configuração, etc., quem cuida é quem está por trás ali, é o administrador do cluster. O cliente, ele vai consumir como produto final, vamos colocar assim, ele tem que colocar a aplicação no ar e manter. O problema não é com ele, o problema é com a gente, é quem está na cloud ali, né, por trás. Então, tem essa questão de Kubernetes para Kubernetes, cara, é muito simples migrar porque está padronizado. Quando não, tem que tratar ali, fazer um empacotamento, né, criar ali a imagem e padronizar e colocar dentro de Kubernetes, mas é aquilo, deixa os problemas para quem está dentro da cloud, quem está por trás do capô ali, que a galera faz muito esse trabalho.
Saquei, não, muito bom.
Esse ponto em que o Rivaldo comentou, se você tem uma aplicação ainda que está lá, isolada, não usa nada dessas modernidades, dos containers e tal, você tem um processo para pegar a aplicação e fazê-la ser containerizada, mas é assim, você procura qualquer, como que eu faço para containerizar X que seja Python, Ruby, banco, qualquer aplicação em Go, em, sei lá, se bobear, dá para containerizar a aplicação até escrita em Clipper, Summer 87. É bem capaz. Mas tem todos esses caminhos que são fáceis de você fazer essa etapa aí que o Evaldo comentou, de sair de uma aplicação que não está containerizada, fazer ela ficar containerizada e depois começar a rodar ela em Kubernetes. E aí, como o Evaldo comentou, uma vez você está assim, fazendo isso já numa estrutura de cloud, fica muito mais fácil, inclusive, por exemplo, na Magalu Cloud, quando se cria um Kubernetes, que a gente chama um cluster Kubernetes, que tem a caixinha do Kubernetes e os nós deles lá, a gente chama de cluster. Aí você já pode dizer, aí eu quero que tenha, ela comece de 2 a 20 nós. Aí a estrutura de escala já vai automaticamente, tudo mais e tal. Então tem esse caminho para percorrer, sim.
Maravilha, maravilha. Então, que direcionamento a gente pode dar para alguém que está ouvindo, está interessado e quer pelo menos consultar, né, expor o seu problema, né, expor a sua realidade para ver se a pessoa pode se plugar na Magalu Cloud, enfim, usar a sua aplicação Kubernetes ou então implementar algo novo que ele nunca tinha implementado antes. Qual é o caminho das pedras para o nosso ouvinte avaliar isso?
O ouvinte pode criar uma conta na Magalu Cloud, no magalu.cloud, no site magalu.cloud, e pedir lá no Help para a gente liberar o uso da estrutura de Kubernetes, que a gente vai fazer com o maior prazer de liberar esse cenário. Dentro da própria Magalu Cloud, já tem documentação para como fazer, como operar a estrutura de clusters Kubernetes, já vai estar disponível lá para ser usado. Então, já pode ir na Magalu Cloud pedir se quiser. E eu ia até comentar que Erivaldo e o Fernando tiveram umas experiências interessantes nesses últimos dias aí, de eventos que eles foram falar de Kubernetes e tudo mais e tal.
Verdade.
Conta pra gente aí, Erivaldo, como foi esses casos aí.
Bom, o Fernando e eu, né, a gente tá ativo aí nas comunidades tecnologia, tem uma galera que segue, que acompanha aí o que a gente vem fazendo, e nós recebemos um convite, né, foi até do nosso último evento, até falamos aqui no Nerd na Cloud, né, que foi do DevOps Days, e aí veio um convite, né, tanto o Fernando e eu ali no evento, o pessoal de Campinas chamou pra fazer uma apresentação, falar um pouco, pô, a gente tá com a expectativa assim, pô, mas como é que tá lá, o que que a Magalu Cloud vai entregar pra gente e tudo mais. Combinamos ali um bate-papo com eles, né, e aí nós fomos, claro, a gente alinhou isso tudo com o time interno, o time que desenvolve, o time que faz ali o trabalho das ferramentas, né, como Terraform, CLI, e o Fernando, enfim, estudou bem também isso aí lá com o pessoal, tinha até já feito aplicações, né, Fernando, que aplicaram isso dentro da cloud, então a gente já vinha usando muito, assim, a volumetria que nós temos dentro de casa, ela é absurda, qualquer case que a gente faz falar assim, é extraordinário, é difícil de encontrar alguma coisa com essa volumetria. Então levamos pra eles, cara, o feedback foi maravilhoso, porque os caras falaram no final, sinceramente, a gente achou que vocês iam chegar e ia mostrar um pedacinho e iam guardar o restante pra vocês e não iam falar muita coisa. E quando eles viram que o Fernando fez lá apresentações, né, eu fiz também, e quando eles viram o nível de detalhe que nós entregamos, cara, a Magalu, porque eles estavam pensando assim, a Magalu Cloud tá nascendo agora, uma Cloud, não vai ser igual às grandes providers que tem por aí, sabe? E quando os caras viram que o nível tava assim, batendo de frente, os caras ficaram espantados, caramba. Tipo, então assim, vocês não estão de brincadeira. Pô, é orgulho pra eles, né? Eles falaram isso. Pô, dá orgulho ver isso nascer dentro de casa, sabe? Tipo, no Brasil, com equipe, com gente brasileira fazendo. Muito legal. Cara, do meu ponto de vista, assim, maravilhoso o que a Magalu tá fazendo e o que ela já está entregando também.
É até bom salientar sobre o produto Kubernetes, né? Não é só a console ali, a página web que você clica, criar um cluster, administrar ele. Tem também utilitários ali. Então tem o utilitário de linha de comando, que você pode usar para automação, e tem o Terraform também, que é uma grande ferramenta amplamente utilizada para você criar coisas de forma automatizada, né? Então quando a gente pega empresas grandes, consultorias ou grandes empresas mesmo que queiram padronizar a criação de recursos, né? Ou reutilizar um modelo que foi criado para criar, por exemplo, quero criar nós falamos aqui de bucket, né? Eu quero criar um outro bucket padronizado com as mesmas configs, seguindo algumas premissas, né? Então, se você tem um modelo de script já automatizado para criar um bucket, você tem muita agilidade e segue premissas ali de configurações, de segurança e tudo mais, usando esses utilitários, né? Então, o que a gente fez nessa apresentação do Rivaldo foi, olha que legal, nós temos esse utilitário e nós criamos aqui um cluster Kubernetes, nós colocamos uma aplicação para rodar, nós escalamos essa aplicação. Então, a gente pegou um código, colocou disponível no repositório, mostrou ao vivo para os caras, abriu a console, abriu linha de comando e começamos a desbravar as opções ali. Então, o pessoal se mostrou bastante interessado e estavam doidos para aproveitar mexer de uso pessoal, tentar implementar na empresa. O pessoal ficou bem animado, quem que viu.
Legal. E é que nem diz Faustão, né? Quem sabe faz ao vivo, meu. É tipo assim.
Parabéns, galera.
Foi ao vivo, foi legal. E assim, cara, um pouquinho do que o Fernando falou ali, eu quis trazer esse ganchinho no final. O Fernando falou de Terraform e de CLI, né, do utilitário. É que assim, pro modelo de negócio, já que nós estamos falando aqui de negócio, mas também a galera deve vai entender bem, é que assim, tá? Do ponto de vista negócio, é que nós não estamos entregando uma ferramenta crua, tá? Nós estamos entregando features, ou seja, recursos, para que os desenvolvedores que trabalham para essas empresas, né? Obviamente não é o CTO, não é o CEO, o dono da empresa que vai colocar a mão na massa, mas o time dele que ele vai contratar, ele não precisa ir atrás de um profissional super de outro planeta, tá? Para atuar com o Kubernetes. Não, a gente tá falando aqui de práticas de mercado, tanto para desenvolver, quanto o produto, quanto a escalabilidade, a gente tá falando de mercado padrão. Então, assim, o técnico que vai lá, o desenvolvedor, ele não precisa fazer um pós-doutorado em nada para operar o Kubernetes.
Sim, isso é muito importante.
Para operar a Magalu Cloud,
é. É claro.
Isso é legal. E assim, a documentação que a Magalu também vem fazendo, assim, eu venho ouvindo da galera que, cara, não deixa a desejar. A gente realmente tá cuidando de tudo com muito carinho.
Porra, animal. Gente, parabéns. Então, ó, esse é o caminho. Kubernetes pode virar um fandom, sim. É nome de fandom, de boas soluções, da Magalu Cloud. Tem link aí no post pra tudo que você quiser saber, pra vocês aprofundar e você descobrir se essa é a solução que você precisa pro seu negócio. A gente tá aqui pra isso. Magalu Cloud tá aqui pra elevar os seus negócios pro novo patamar. É tanta tecnologia que a gente tem que fazer um podcast pra explicar tudo isso. É isso, é só tudo isso.
É isso aí, é isso aí.
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.